Você vale mais morto do que vivo. Me paga, chefia. Não trabalho de graça. Só estou dizendo que...
Sou Gabriel.
Quantos zumbis você já matou?
Nenhum, na verdade.
Por quê?
Porque Deus é contra a violência.
Eles virão, tentarão tomar de nós, tomar nossas armas, nossa liberdade, nossa fé. Mas não vamos permitir. Deus não permitirá que me levem.
Me entrega as joias do infinito, ou a coisa vai ficar feia. Guardiões, armas!
Doutor!
O que você está fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar.
Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dublaverso. E hoje eu tenho um super convidado, que é um cara que eu admiro demais o trabalho. Tem trabalhos excelentes, magníficos, para ser mais exato. E eu não tô falando nada mais, nada menos... de que Rodrigo Araújo.
Oi, pessoal, beleza? É um prazer estar aqui, viu? Obrigado, viu, Juan, pelo convite. Tamo juntos.
Que é isso, que é isso. Eu quero estar agora te agradecendo publicamente aqui, né, também para os nossos ouvintes, de você ter aceitado esse convite, de você ter separado um tempo do seu dia aí para estar não só conversando com um admirador do seu trabalho, com um fã, né, mas também por estar gerando um conteúdo muito legal, né, que vai ficar aí posteriormente para a galera ouvir.
Poxa, a honra é toda minha, cara. Eu acho muito legal esse lance do podcasting. É muito legal porque você não tá me vendo, né? E aí a gente só tá ouvindo a voz, né? Então isso é que é legal, né, galera? Surprises.
Pô, Rodrigo, é demais, demais aqui ter sua presença. Tenho certeza que vai ser muito legal, a galera vai curtir bastante. Cara, seguinte, eu costumo falar que eu gosto de começar, na realidade, pelo começo, né? Porque começar pelo começo eu acho que é uma boa maneira de começar as coisas, né?
Claro.
Bem, então eu quero entender o seu começo, só que antes da gente ir pra parte da voz, eu quero entender o Rodrigo artista no sentido de, você se recorda da sua primeira manifestação artística?
Ah, eu me recordo, eu tinha uns 10 anos de idade, por aí. Lá na minha casa tinha um quarto, que era o quarto do som. É o quarto do som. Tinha um sofá, aí eu tinha um toca-disco, naquela época era um toca-disco. Tinha o rádio, toca-disco, era 3 em 1, né? Que a gente chamava de 3 em 1. Que eu fazia? Eu pegava o gravador, tinha um gravadorzinho que a gente acoplava o microfone, era um microfonezinho até legalzinho, assim, que a gente colocava o pluguezinho. E aí eu gravava as vinhetas das rádios. Tinha a Rádio Manchete naquela época, que eu gostava muito de ouvir, gravava a vinheta da Rádio Manchete e deixava ela separada num cassete, porque antigamente era cassete, né? A gente gravava num cassete, fita cassete. Aí eu pegava outra fita cassete com outro gravador, um gravadorzinho menor, de mão, e aí o que, que eu fazia? Eu colocava uma fita virgem ali, apertava o rec e soltava a vinheta do outro gravador, como se fosse uma rádio mesmo, né? Soltava a vinheta, deixava gravando, soltava a vinheta e eu vinha falando o prefixo da rádio e aí soltava na vitrola a música que eu estava anunciando e tal. Então, desde os 10 anos de idade, eu já vinha... Era um sonho ser locutor de rádio, né? Trabalhar com locução, aquela coisa toda. E eu já fazia essa paradinha. Eu achava muito legal, porque eu ficava a noite inteira ali, entrava a madrugada dentro, brincando brincando de rádio, né? Muito legal. E aí, o que aconteceu? Aos 17 para 18 anos, eu entrei para a Rádio Transamérica FM. E aí, isso tudo lá em Brasília, né? Eu entrei para a Rádio Transamérica FM e eu achava que não tinha ouvinte, sabe? Eu achava que ninguém ouvia, porque a Rádio Transamérica, ela era novidade no Brasil inteiro naquela época. Porque a Rádio Transamérica, ela era rádio de música clássica.
Entendi.
Então, assim... Tudo que era música clássica tocava na Transamérica. Então era aquela locução tipo, você ouviu na Transamérica FM, vamos supor, Mozart em 4 e tal, sabe aquela coisa? E aí a Transamérica, de repente, cara, foi comprada por uma outra rede, assim, uma galera muito louca, e aí eles montaram a Transamérica Pop. E aí ela tinha um tesão, era da época do tesão, né? Daquele tesão, um T vermelho, assim, putz, era muito legal. E a gente, o prefixo nosso lá era 100,1.
E aí começou a Rádio Transamérica Pop. Então eu tenho a grata satisfação de ter pertencido à primeira turma de locutores da Rádio Transamérica na época que ela entrou como pop. Então acabou a parte de música clássica e entrou pop mesmo. Aqui só aceita rock. E era rock and roll, né? Aqui tinha as vinhetas, né? Brega aqui não entra, né? Era tudo rock and roll. Era Capital Inicial, Plebe Rude, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Skank e por aí vai, né? Fora a galera internacional, né? Você tinha a Transamérica em Brasília, tinha a Transamérica em São Paulo, no Rio, etc, tal. Então, cada rádio era independente ali, é claro, com as mesmas vinhetas, o pessoal falava a mesma linguagem e tal, mas não era via satélite, como é hoje, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu fui a voz, cara, que gravava todas as chamadas para a Transamérica no Brasil inteiro.
Caraca!
É, a gente não tinha via satélite, então era gravado em Brasília e mandado para toda a rede Transamérica. Então eu gravava as chamadas do Transpiração, do Transa Louca, do Transa Disco Dance, do Clube da Insônia, de todos esses programetes que eram da época, né?
Pô, que maneiro que mesmo com essa limitação de, né, não era via satélite tal, cada um tinha que ter a sua, tu ainda tava com teu trabalho se expandindo pro mercado nacional inteiro, né?
Pois é. Foi na mesma época que eu comecei a narrar e também a fazer locução comercial. Então, eu saía da Transamérica, ia pros estúdios comerciais, que antigamente tinha as produtoras de áudio publicitário. E aí a gente sentava a bundinha ali na cadeira e ficava esperando um comercial pintar. Aí, de vez em quando, chegava e falava: Rodrigão, tem um comercial aqui para você, quer? Vambora. Aí fazia o comercial, entrava no estúdio, gravava e tal. Então minha vida começou em 1987. E aí, o que aconteceu? Em 1987 eu entrei para a Transamérica, fiz o Clube da Insônia, depois fiz a parte da manhã, aí fui galgando até chegar no Transa Louca e tal. Aí, bem na minha saída, quando eu deixei a Transamérica estava começando a virar via satélite para todo o Brasil. Não tinha aquela vinheta via satélite para todo o Brasil, tal. Aquela antena enorme de São Paulo e tal. E aí eles começaram a centralizar tudo em São Paulo. Aí mandava tudo para as demais rádios do país inteiro. E elas tinham os buracos, onde o pessoal cobria esses buracos regionalmente. Mas o grande miolo do negócio, a boa parte da programação era feita em São Paulo. Mas aí eu já não estava mais. Mas eu tive a honra de ter sido o primeiro locutor de gravação de chamadas para Transamérica. Pô, foi uma época assim fantástica. E eu cumpri uma meta, né? Porque eu venho de criança, eu queria ser locutor, de tanto ter enchido o saco da galera vindo todo dia ali, enchendo o saco, ficando ali olhando pra cara do diretor, do locutor, etc. Pintou essa vaga na madrugada. E aí foi que aí eu não parei mais, né? Eu fui da Transamérica, depois eu fui da Rádio Cidade, depois fui da Jovem Pan, fui da 105 FM, fui da Rádio Senado, e aí fui embora, né? Fui mandando ver, né?
Como é que foi essa coisa de mudar pra São Paulo e se envolver com a dublagem? Porque até então tu não falou nada de teatro, de atuação, né? Só a parte da rádio em si.
É, até então eu só era locutor. Locutor de rádio, locutor comercial e narrador. Quando foi em 1990, eu comecei a gravar games. Antigamente era chamado locutor de game. Não era localização como é hoje, né? Hoje é bonito, né? Eu faço localização. Antigamente era locutor de game mesmo. Você botava a voz no game. E desde 1990 que eu boto voz em game, né? Hoje a gente vê vários especialistas em games aí, a galera toda, tal, papapá, papapá. E eu fico olhando assim e falo assim, pô, não vou nem abrir a boca porque os caras sabem tanta coisa de game, eu não sei nada, entendeu? É absolutamente nada. E assim, comecei no game também e automaticamente, com esse esquema da locução, eu acabei fundando em Brasília o Clube da Voz em Brasília, que era uma filial do Clube da Voz em São Paulo. O Clube da Voz era os melhores locutores do Brasil, né? Faziam parte do Clube da Voz. Tem até hoje o Clube da Voz aí, né? E aí eu montei e fundei o Clube da Voz em Brasília, onde acabei sendo presidente do Clube da Voz de lá. E todo final de ano tinha os CDs do Clube da Voz, onde eram divulgados os trabalhos de todos os locutores do Clube da Voz. Numa dessas eu conheci o Jorge Barcelos, que era o dono da Sigma, que é o dono da Sigma.
De acordo com os novos registros, acho que temos uma excelente chance de agarrar o fantasma e guardá-lo definitivamente.
Pego, fala sério em agarrarmos um fantasma?
Eu sempre falo sério.
E o Jorge Barcelos, conversando com ele, o Jorge também fazia locução na época e tal, eu falando com ele, falei assim, porra, Jorge, eu tenho mó vontade, cara, meu sonho de criança, 12 anos de idade, eu falava com meus amigos assim, porra, vou ser dublador, porque eu era apaixonado pelos desenhos da Disney,
legal.
Eu era apaixonado pelos desenhos da Hanna-Barbera e etc, né? E aí eu falava assim, cara, meu sonho um dia é botar voz assim, fazer uma voz caricata, fazer uma voz assim, na dublagem e tal. Aí o Jorge chegou pra mim e falou assim, Rodrigão, é o seguinte, para ser dublador, você tem que ser ator. Você tem que ter o DRT de ator. Falei, ah, é, Jorge? Que legal. Aquele sorriso amarelo.
Sim,
ah,
sim.
Que bom. Faz o seguinte, quando você tiver o DRT de ator, você me procura, que eu terei o maior prazerzão de repente, te ajudar e tal. Falei, ah, valeu, fela daqui, valeu. Aí voltei, né? Voltei pra Brasília, fiquei 12 anos se passaram.
Nossa.
Finalmente tirei o meu DRT de ator. E aí eu olho pro meu DRT de ator, olho pro telefone, o telefone olha pra mim, eu olho pro DRT, o DRT olha pra mim, eu olho pro telefone. Eu vou ligar pro Jorge. Oi, Jorge. Pensando que ele nem ia saber mais quem era eu, né? Aí o Jorge, fala, Rodrigo, tudo bem? Aquele vozeirão, né? Fala, Rodrigo, tudo bem? Como vai você? Eu falei, Jorge, eu tô bem, cara. Você lembra que um dia você falou que se eu tivesse o DRT na mão, era pra te procurar? Eu falei, lembro. Ele falou, mas que maravilha, tal. Tira aí uns 3 meses de vencimento aí, de licença de vencimento, tal. E pai, dá uma chegada aqui. E aí vê se é isso que você quer. Se não for isso, você volta, né? Você faz alguma coisa e tal. E eu tô aí há 15 anos como dublador. Hoje, feliz da vida, né? Fazendo o que eu amo, né? Continuo fazendo locução comercial, continuo narrando, né? Então, assim, é muito legal esse mundo da voz, né? Esse mundo da voz é muito interessante. É muito interessante.
Destroem cidades inteiras sem serem provocados. Massacram crianças. E você reza por eles? Como Deus poderia falar com você?
O meu papel não é questionar. Eu escuto e sirvo. A fé verdadeira requer dúvida e eu tenho a minha.
Deus não permitiria que você matasse meus amigos. E eu também não. Se afaste.
Eu já vou começar aqui com o Padre Gabriel, de The Walking Dead.
Padre Gabriel, cara, o Padre Gabriel tem uma história muito legal, né? Me escalaram pra fazer o Padre Gabriel, porque eles achavam que o padre ia morrer logo, né? Ah, escala o Rodrigo aí, o padre vai morrer mesmo? Então escala o Rodrigo, vai, bota o Rodrigo pra fazer o Padre Gabriel, pra ele parar de encher o saco, né? Beleza, aí me escalaram pra fazer o Padre Gabriel, o cara tá até hoje aí, galera.
E o que eu acho legal desse personagem, eu acompanhava tanto na TV quanto no material original, que era os quadrinhos. Então eu vi esse personagem surgindo nas duas mídias.
E você viu morrer no quadrinho, né? Que no quadrinho ele morre feio, né? De cabeça pra baixo, pendurado.
Sim.
E tal. Putz, coitado.
E tipo assim, o que eu acho legal, porque The Walking Dead não é uma série sobre zumbis, é uma série sobre os seres humanos e o que consequências extremas fazem com os seres humanos, até onde eles vão,
o que o ser humano é capaz, né?
Né? Os monstros não são zumbis, são os humanos. Cada um ali olhando pelo seu, né? Tem a sua comunidade, a comunidade do outro. Vou matar a comunidade do outro pra pegar as armas, as comidas, não importa. E o legal do teu personagem é que, pô, a gente tá vendo aqui os zumbis tomaram conta do planeta Terra. E a gente tem um padre.
Pois é.
Vamos colocar assim, religião, né?
É, eles tinham que colocar a religião de alguma forma, né? E o padre Gabriel, eu falo padre Gabriel, tá, galera? Eu tô no Brasil, eu falo Gabriel. Ah, o padre Gabriel, ele veio exatamente por causa disso, porque vai virar só baderna, monstro comendo monstro, vamos botar um deusinho aí no meio, porque senão o bicho vai pegar aqui, galera.
Mas o legal também é que o que essa sociedade faz com um cara que a princípio seria totalmente, não sei se correto seria a palavra certa. Mas, né, um cara que tem uns princípios morais ali E ele vai se modificando, mano. Ele vai se modificando porque não tem o que fazer.
Exato. O cara é o padre. Vocês têm que botar na cabeça que o cara foi criado pra ser um padre. Ele foi criado pra seguir as regras paroquiais, no, é assim que fala, as regras da igreja, e é um cara que não vê violência, ele não lida com a violência o tempo todo, ele vive enclausurado, porque todo padre vive enclausurado ali, né, faz ações isoladas e etc. Tal. Para ele, o mundo é o mundo de Nárnia, né? Aí, de repente, ele se vê num mundo onde as pessoas estão comendo as outras e nego matando as outras, etc, etc. Ele tem que sobreviver. E aí ele vai começando a entender como sobreviver. O que que eu tenho que fazer? Não adianta eu chegar pro zumbi e falar assim, meu filho, você não pode fazer isso. Olha, você tem que rezar. Não, Deus não vai gostar que você coma o outro. Você não pode. Ele não pode fazer isso, senão ele morre. Então ele tem que ser obrigado a sobreviver, cara. Ele tem que ser obrigado a matar mesmo, a pegar faca, a enfiar no cérebro, a pegar uma arma e dar um tiro na cabeça e correr, entendeu? E se salvar, porque senão o bicho pega pra ele.
E deixa eu te fazer uma pergunta. Você curte fazer o padre? Porque The Walking Dead é uma série aclamadíssima, né? Há muitos anos já.
Essa semana eu tava com o Silvio Giraldi lá fazendo, padre. Essa semana, há 2-3 dias atrás, eu tava lá no estúdio fazendo. E se preparem, galera, porque vai ter muita coisa nova.
Nem imaginavam que iriam cruzar com os Guardiões.
Eu sou o Groot.
Desculpe, Vingadores. Achei que fossem saqueadores. Devem ter percebido que não temos tempo para a diplomacia. Olha, capitão, só para você saber, estamos evacuando 10 bilhões de habitantes de Debari.
Não queremos atrapalhar vocês.
Então apareceram por acaso na mesma hora em que o Galactus escolheu consumir esse planeta?
É, ele sempre escolhe a hora errada.
Pesquisando um pouco, Rodrigo, eu descobri que você fez O Senhor das Estrelas.
Cara, pois é, isso aí é um negócio meio xeleléu de falar, porque assim, tive a grata satisfação de ter feito O Senhor das Estrelas nos desenhos animados, né, aqui em São Paulo. Depois eu fui chamado para fazer O Senhor das Estrelas no game também. O primeiro game que teve O Senhor das Estrelas e tal, e eu fui chamado para fazer O Senhor das Estrelas. Aí, o que aconteceu? Aí depois O Senhor das... o filme, aquela coisa toda, foi pro Rio, porque antigamente era feito tudo no Rio, né?
Sim, tudo na Delarte lá, agora teve grupo,
tudo,
né?
Na Delarte, é. E aí, o que que aconteceu? Como foi feito na Delarte, os dubladores cariocas é que fizeram a voz. E aí chamaram o Rafael Rossato.
Meu nome é Peter Quill, ok? Aí, acho que vocês devem me conhecer por outro nome.
Senhor das Estrelas.
Quem?
Senhor das Estrelas. O lendário fora da lei.
Que é uma pessoa maravilhosa, que eu adoro ele. É um amigão, um cara, gente boníssima. Pra fazer. Eu fiquei chateado? Fiquei muito chateado na época. Tal. Só que eu não podia fazer nada. Eu falei, poxa, mas eu fiz ele no desenho, fiz ele no game. Ninguém pôde pesquisar. Podia pesquisar na Dublanet, podia pesquisar nos veículos aí para poder ver, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu e eu dancei. Eu dancei no Senhor das Estrelas, rapaz.
Mas, cara, pelo menos saiu até um game recente, né, dos Guardiões da Galáxia, né, que pelo menos você teve a oportunidade ali de fazer o Capitão Glória.
Então são estes os covardes que mancharam a honra de Lady Hellbender.
E quem é você?
Pode se referir a mim pelo meu título. Sou o Capitão Glória, líder da Legião Letal.
Exatamente, exatamente.
É, que ficou muito legal também.
E bom que você gostou. O Capitão Glória é uma outra voz. É uma voz assim, mas ele é uma voz mais jogada, mais gutural, né? Então vocês é que são os guardiões da galáxia, né? Ele fala tudo assim e tal.
É um jogaço, eu acho um jogaço.
É, pelo menos foi a voz que eu tentei imitar o máximo da voz original, né? E ele entra muito pouquinho, né? Não sei se nas próximas vezes ele vai entrar mais e tal, nos próximos games, etc. Mas ele entrou muito pouquinho, mas foi uma participaçãozinha legal, eu gostei de ter feito e pelo menos fui chamado pra fazer, né?
Já esteve na sessão da cauda. Faz ideia como é lá? Não congelamos até a morte, mas não tivemos tempo para agradecer. Os soldados do Wilford chegaram e levaram tudo. Colocaram 1000 pessoas numa caixa de ferro. Sem comida, sem água. Depois de 1 mês, devoramos os mais fracos. Sabe o que eu mais odeio em mim? Eu sei qual é o gosto das pessoas.
Tem um personagem que você fez que eu curto muito, mas eu acho, não sei se, eu acho que tu não vai lembrar, que é um personagem chamado Kurtz, num filme chamado Expresso do Amanhã.
Expresso do Amanhã?
É, que é dentro de um trem.
Ah, é o...
Chris Evans.
Chris Evans, o Chris Evans. Eu tive a honra de dublar o Chris Evans, cara. Putz, que legal que foi, cara, que legal. Esse filme é muito legal, né?
Caraca, eu lembro, eu assisti, é que o primeiro contato que eu tive com esse filme foi em 2013, piratinha. Porque não tinha chego ainda no Brasil, e aí depois em 2015 só, que ele foi sair no cinema aqui no Brasil, e aí eu já conheci o filme, fui assistir, a dublagem ficou muito legal, eu nunca tinha visto no Chris Evans, né? E é uma produção que eu gosto muito, primeiro porque também é baseado num quadrinho francês, chamado O Perfura Neve.
Olha, não sabia. Que legal.
E é um quadrinho enorme, assim, que fala literalmente sobre esse negócio do que o filme trata, né? Lutas de classes e tal.
Pô, esse trabalho é muito legal, porque me chamou a atenção exatamente nessa paradinha do trem aí, que ele dá a volta ao mundo, né? E ele não pode parar. E aí ele dá a volta ao mundo e o legal, cara, o mote da história é a sociedade humana dentro de um trem que ela não mudou. Ela tem a casta alta, exato, a casta pobre, entendeu? E é isso. E os pobres comem o que vem da barata. Puts, lá.
Nossa,
dos, né?
Essa cena é aquela geleia. Pobre. Nossa, animal.
Caraca, bicho, quando você vai ver, é um banho de barato que os caras comem. Chega, os caras adoram aquela comida. Você fala, não, meu irmão, o que, que é isso? E em compensação, aí você vai mudando os vagões, vai subindo, né? Vai indo pra frente dos vagões, aí vai tendo a casta vai melhorando. A sociedade vai melhorando, até você chegar num trem, um vagão de trem onde tem piscina, o pessoal tocando violino, pi, 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 e o pessoal servindo caviar e tal. Aí você fala assim, cara, olha só, é o sinônimo da sociedade.
Exato, exato. Fica aí a recomendação aí pro pessoal.
Por que que eu adorei fazer ele? Porque ele não tava com aquela figura jovem dele, do Chris Evans,
não,
né?
Tava barbudo.
Aquela figura do Capitão, do Capitão América, que é mais jovial e tal. Que nada, ele tá mais fechado, né? Ele tá barbudo, ele tá assim, mais, parece mais velho, né? E aí me escalaram pra fazer ele, né? Pra colocar aquele tom mais baixo, né? Que ele fala mais assim. E aí, cara, eu me amarrei ter feito ele.
Que da hora. Ainda bem que você lembrou, pensei que você... Porque ele é um filme, assim, que ele ficou um pouco atrás da... Que assim, recentemente saiu a série de TV na Netflix.
Ah, eu vi a série, aí eu...
Mas só que muda todos os personagens.
Muda tudo e... Não prefiro comentar.
Pô, legal esse filme. Eu tenho ele, o Blu-rayzinho aqui na minha estante.
Que legal, cara.
Né, vai ficar guardado aqui, de vez em quando eu reassisto, né, e show de bola, seu trabalho ficou muito bom nesse personagem.
Pô, Juan, valeu, cara, brigadas, cara.
Cabal, eu conheci os supostos campeões do plano terreno.
Talvez eu possa ajudar. Por acaso você viu um cara lá? Um tremendo de um babaca, chamado Kano. Por causa dele que eu tenho um pulmão de ferro.
Ora, 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 seu traidor duas caras, feioso do caralho.
Cabal.
E aí, Kano? Quanto tempo?
Não basta você fazer o Cabal no Mortal Kombat 11. Você também tem que fazer no filme que saiu em 2020 do Mortal Kombat.
Pois é, cara. Eu tive a grata satisfação de ter sido escalado. Por que que eu falo isso? Porque tiveram outros dubladores que fizeram alguns personagens que não foram escalados.
Recentemente, eu até lancei um episódio com o Fábio de Castro que fez o Kano. O Kano.
E que ficou muito bom, cara. Ficou show
sim,
de bola.
Sim. E aí eu tava comentando com ele, pô, teve alguns personagens, né, acho que só, tipo, foram poucos, acho que a Angélica Santos que fez a Sonya Blade, não sei o quê, e quem fazia o personagem dele no game era o Wellington Lima.
O Wellington Lima, exatamente.
E aí você foi um dos poucos que teve esse privilégio de poder repetir o seu papel.
Eu pensei que fosse dançar também, eu falei, ih, já dancei, o pessoal não foi escalado? Você foi escalado? Não, você foi não, ih, já dancei, e de repente o Diego Lima vai e me escala. Eu falei, caralho, Caraca, que massa! Agradecer o Diego Lima aí pela escalação, né? E muito obrigado mesmo. E espero que vocês tenham gostado, né?
Pô, ficou demais.
O Cabal também. O Cabal, por falar naquela máscara assim, né? Ele fala toda na máscara e então, tal. Então, o Cabal é legal, né? Que ele fala, você não sei o quê. E ele é todo jogadão, né? Todo, vem logo pra cá, pô. Passa pro lado de cá. Você tá, não sei o que você tá fazendo aí. Vem logo. Pá. É bem legal, bem legal.
Pô, que legal que você teve essa oportunidade de repetir esse papel em outra mídia, né?
Pois é, cara, porque hoje ninguém é dono de nada, né?
E deixa eu te fazer uma pergunta, tu joga videogame ou já jogou videogame na tua vida?
Cara, eu tenho um PlayStation 4 aqui, cara, zeradaço, que quem joga é minha filha, porque eu não tenho tempo, cara. Sabe por quê? Por exemplo, ó, ontem, por exemplo, eu tava dublando. Ontem eu dublei pra caramba. Chega final de semana, cara. Bicho, eu quero passar com a minha família, eu quero descansar. Olha, eu mal vejo televisão, porque quando eu vou ver televisão, você como dublador, você começa a ser um pouco mais técnico, né? E aí você começa a ficar chato. Por quê? Porque você começa a ver uma dublagem, a dublagem tá mal feita, você fala, ih, caramba, olha aí como é que tá fartando. Olha lá a boca batendo. Ô, desgraça, você errou, fela daquilo, sabe? Então você fica. Aí minha mulher, cara, do meu lado, fala assim: ah, não, eu não aguento ficar do teu lado, porque você fala da dublagem, você fala que o cara comeu bola ali, o outro tá escalado errado, esse aqui não deveria estar sendo escalado pra fazer isso aqui, a voz dele é muito fina, que o outro não sei o quê, tá, sacou? Mas todo dublador é assim, cara.
Imagina.
Todo dublador é assim. Vai ver o negócio, começa a virar juiz, entendeu?
Por mais que você queira se abster disso, né? É uma coisa involuntária que já tá.
É uma coisa involuntária. Aí tem vezes que eu fico calado, né? Fico calado, passo tempo, tento ficar calado vendo filme assim. Aí chega uma hora e eu faço assim: olha lá, olha isso. Como é que coloca uma vozinha dessa pra um cara desse gigante, desse tamanho, cara?
O cara fala assim!
E o cara é desse tamanho? Pô, não dá, eu vou tomar café. Tá, eu levanto, tá.
Sabe o que significa? Que o mundo foi purificado pelo fogo sagrado de Deus. Significa que eu estava certo. Esperei tanto tempo pela profecia que Deus sussurrou no meu ouvido se concretizar. Eu sou seu pai e você é meu filho. E juntos marcharemos ao portão do Éden.
Eu te perguntei se tu jogava videogame, né? Porque você é uma figura carimbada nos games. E o game que eu estou atualmente jogando é Far Cry 5, Rodrigo Araújo.
O pai.
Você fez o Joseph Seed, cara.
O Joseph Seed.
E é o seguinte, Far Cry é uma franquia de videogames muito famosa, principalmente por causa dos seus antagonistas. Começou a ser um antagonista gigante, assim, no 3, que era o Vaz Montenegro, que é um jogo que não foi localizado, mas a partir do 4 ele começou a ser. Então a gente teve o Pagan Min, que era o Sérgio Moreno aqui no Brasil. Tivemos no 5 Joseph Seed, né, que é uma espécie de... Acho que é Charles Manson, não é? Que era o...
Exatamente, é um Charles Manson da vida.
Ali desse cara que cria uma comunidade através de uma religião que eles criaram e, putz, é um personagem extremamente fascinante, né? A gente tem agora o Far Cry 6, que é feito com... que quem tá dublando é o Marcelo Pizzardini, né? Então, ou seja, são personagens que precisa de um grande ator barra dublador pra poder passar toda aquela densidade que o personagem precisa. Então me fala como foi aí.
Cara, e foi difícil fazer ele, viu? Foi difícil. Principalmente na hora que eu entro cantando. Né? Porque meu inglês é péssimo, né? E aí, eu entendo o inglês, mas na hora de falar é uma porcaria, né? Então, assim, e eu tinha que cantar inglês, cara. Eu tinha que cantar. E tem hora que ele tá cantando o inglês dele, ele tá cantando o hino americano lá e tal. E aí, ele canta e tá matando uma pessoa.
Sim.
Ao mesmo tempo que ele tá cantando, ele tá matando a pessoa. E, cara, as nuances dele cantando, né? E vai cantando e dá aquela desafinada, porque ele deve estar apertando a goela do cara e rasgando, sabe aquela coisa? Cara, foi bem difícil e bem gratificante ter feito.
E tu falou aí que tem um lance, né, de todas as limitações que a localização de game traz pro ator que tá gravando na hora. E eu fico pensando, porque, tipo assim, pelo áudio dá pra tu ver toda essa variação, a intenção na voz do personagem?
Dá quando você tem um excelente diretor que começa a visualizar esse tipo de coisa com você. É como se ele fosse a sua visão.
Entendi.
É como se ele fosse a sua tela. Então, se você tem um diretor muito bom, que ele consiga mostrar essa cena pra você, você faz legal. Porque você tem a voz, você tem a inflexão do cara, você tem a nuância, você tem a intenção. E você tem, do outro lado, quem? O diretor que tá falando, Rodrigo, nessa cena ele tá matando o cara, ele tá com a faca no pescoço, serrando o pescoço do cara e cantando o hino, cara. E o cara do outro lado tá assim... Entendeu?
Tu lembra quem dirigiu esse filme? Esse game?
Esse game foi dirigido pelo André... Eu acho que teve mais outro.
Deixa eu ver aqui se eu encontro o Brasil Game. André Melo e Renato Hermeto.
O Renatinho que ficou na técnica, né? E o André que dirigiu. Aliás, o André é um excelente diretor de game, de localização. Um cara muito gente boa, deixa a gente tranquilo no estúdio, sabe? Dá liberdade para que a gente possa atuar no estúdio, dentro do estúdio. É muito legal. O André é um cara muito 10, viu, cara?
Diretor de localização, assim, intenso, né? Tem vários trabalhos e só trabalhão.
Só trabalhão. Ele tem trabalhos fantásticos, fantásticos, fantásticos.
Tá interligado com o cérebro, não tem outra opção.
Tem que ter outro jeito.
Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro.
O hospedeiro? Ela é uma menina.
Eu tô ciente da situação.
E tudo bem matar ela?
Não, tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalumes morreram por muito menos?
Foi escolha deles. E se fosse a Abby?
É tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas, tudo isso vai ser justificado nesse instante.
Se fosse a sua filha.
Eu tive a oportunidade aqui de conversar com a Bruna Mata, que faz a Dina, com o Heitor Assali, que fez o Owen, com a sua filha, Carol Valença, que fez a Abby.
Carol Valença, Carolzinha.
E agora tô falando contigo, que fez o Jerry Anderson, o médico, que é o estopim pra toda a trama do The Last of Us Parte 2. Esse game, Rodrigo, esse game, eu nunca tive uma experiência tão intensa em questão de emoções e de uma coisa que a localização nos proporciona muito mais, que é a... Eu vou usar a palavra diegese. Diegese, que é aquela coisa, aquela imersão total dentro da obra, né? Então, o que vocês fizeram nesse jogo, pra mim, é uma coisa que só existe porque foi feito, entendeu? Porque é tão bom cada um, cada membro da equipe que participou da localização de The Last of Us Part 2, eu agradeço demais, porque vocês foram parte contribuinte pra eu ter o produto que mais, assim, audiovisual mais importante, assim, pra mim, porque nenhuma música me fez ter as sensações de Last of Us Part 2 fez, nenhum filme fez isso, nenhum livro, nenhum quadrinho precisou ter o conjunto da obra, né? Esse game. Pô, me fala sobre o Jerry, cara. Me fala qualquer coisa sobre o Jerry, porque eu preciso saber.
O Jerry, cara, ele é um cara que é um apaixonado pela medicina e por curar as pessoas, né? Então, assim, ele entrou num beco sem saída, né? Ou ele salva a filha dele ou ele salva a humanidade, né? Entendeu? O que você faria? Você salvaria salvaria sua filha ou você salvaria a humanidade?
Olha que louco isso.
Exatamente. Eu penso individualmente ou penso comunitariamente? Entende? Então, assim, cara, é muito... Tem gente que me odeia. Tem gente que me odeia. Tem gente que me ama, né? Então, assim, é difícil, né? E você pega um personagem que é um personagem realmente... É como você fala, né? Ele foi o tema do jogo, né? Então, assim, é o causador do jogo, né? Aí você pega o causador do jogo, você vai falar o quê? Não tem muito o que falar, né? Você fala assim, gente, eu não tenho nada a ver com isso, hein?
Eu só fiz lá. Só fiz o que me chamaram fazer.
Eu só fiz lá. E tem uma cena muito legal que eu tô com a Psardine, né? Conversando com ela e a gente discutindo exatamente isso, né? A importância, né? De ou salva a minha filha ou salva a humanidade, né? E é uma cena muito legal.
Tem um peso dramático, né? Muito importante. E o Jerry, ele é um personagem que ele tá, entre aspas, desde o primeiro jogo do Last of Us.
O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levá-la. É o nosso futuro. Não se aproxime. Eu falo sério.
A gente só foi saber disso quando jogou parte 2, né? E fez com que fôssemos... A gente controlando o Joel, né? Com o controle na mão. Fez com que a gente matasse o Jerry.
Exatamente.
Ou seja, a gente, o jogador participa, né? Da decisão que o personagem principal tá tomando. E aí o jogador também participou das consequências que a sua escolha gerou pro segundo game. E em questão de produção, você lembra como que você foi chamado? Se você concorreu com outra pessoa para poder fazer esse personagem?
Cara, eu acho... Não, eu acho que eu não concorri, direto. Não. Eu acho que já fui chamado direto para fazer ele, é. E dessa vez eu não tive teste, não. Porque geralmente, papéis grandes assim que eu faço e tal, geralmente eu acho que 90% eu passo por um teste. E aí o pessoal fica a pé da vida que eu pego. Pô, o teste, né? E aí... Tá todo mundo torcendo pra não pegar, eu vou e pego. Puta que pariu, que o cara pegou. Caraca, agora vamos ter que aturar o cara. Mas assim, eu pego o teste e tal. 90% das vezes. 10% é quando um diretor vai com a minha cara, e aí ele vai e me escala, né? A galera tal. Ah, esse papel é pra você e tal. E vai e me escala. Mas 90% das vezes eu participo de testes mesmo, né? E o pessoal da Maximal é um pessoal muito legal, né? Eu tô na Maximal desde a... Eu sou um dos principais. Ali, um dos primeiros locutores de localização da Maximal, né? É, tô junto com o Chris desde o comecinho da Maximal, né? Então, é muito legal isso, essa história que a gente tem junto, né? E a gente tá junto pro resto da vida, né? O Chris é um cara que, pra onde ele for, eu tô com ele, entendeu? Então, é um cara 10, assim, sabe?
Tu falou que não tem tempo, mas tu já viu alguém jogando? E o que você fez?
Já vi. Já pesquisei também no YouTube, também tem uns pedaços. Tem uns pedaços. Ali e tal. É, tem a hora do cavalo lá.
É, uma zebra.
Tá lá, tudo. Uma zebra, exato. A zebra tá lá precisando de ajuda, ele vai lá, ajuda e tal, aquela coisa toda. Então, assim, eu já vi várias cenas assim. E achei muito legal, muito interessante, cara. Muito interessante. Também tive que trabalhar a voz dele, né? Tive que entrar no personagem mesmo, né? Então foi bem legal. Foi bem legal ter feito.
Que legal, que legal. Então, você é um cara que, com a sua voz, com o seu trabalho, me marcou muito, né, porque...
Obrigado, pô,
todos os trabalhos são muito bacanas, mas esse trabalho em específico foi o que mais mexeu comigo intimamente ali, né, então todos os atores que eu tenho oportunidade, que participaram, né, da localização de Last of Us 2, eu, tipo, agradeço demais, porque cada um tem uma porcentagem. Valeu, ali, cara. Desse amor que eu tenho por essa obra, né?
Pô, valeu mesmo. E a gente pode ter certeza que todos os profissionais da voz ali deram tudo que eles puderam.
Pô, dá pra poder, notar, cara. Dá,
sabe,
pra notar.
Fazer um trabalho legal, um trabalho bem feito, pra você realmente ter na sua estante, né? Pro resto da vida, assim.
É demais.
Tem um personagem que eu me amarro, e aliás, eu semana retrasada eu gravei ele também, que é o o agente Jones do Fortnite.
Perdemos o controle, salve-se!
Se eu impedir isso, toda a existência pode ser destruída. Vou fazer o que deveríamos ter feito desde o início. Vou falar com o Sete.
O agente Jones, eu sou a voz do agente Jones. Então assim, o agente Jones é muito gostoso de fazer, galera. Vocês não têm noção como é legal fazer o agente Jones, cara.
Que legal.
Ele é muito, porque ele é cheio de nuances, né? Ele tá aqui, ele fala, gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas, olha, daqui a pouco eu volto, tchau. Aí, sabe, ele faz alguma besteira, volta. Aqui é o agente Jones. Olha, eu não sei, eu acho que eu apertei um botão errado e explodiu um negocinho ali. Mas eu acho que eu vou consertar, só um pouquinho. Aí, vai, sabe? Cara, é muito legal, ele é cheio de nuances, cheio de... Eu me amarro no Agente Jones, fazer o Agente Jones, sabe? Acho muito legal.
Cara, eu não jogo Fortnite, mas eu conheço uma porrada de gente que joga. Pô, que legal que você curte esse trampo. Fortnite também é um fenômeno, é impressionante, cara. Me diz como que é as redes sociais pra você, no sentido do carinho da galera. Te manda mensagem, que te elogia por determinados trabalhos, se você gosta, se você não gosta. Como é que funciona isso pra você?
Ah, eu adoro, cara. Eu adoro. Isso é bom que mexe com o ego da gente e tal, mas é perigoso.
Massageia, né?
Massageia, mas é perigoso também, que a gente não pode. A gente tá ali emprestando a voz pra um personagem, só isso. É uma profissão como qualquer outra, entende? Se a gente, de repente, sobe a cabeça, tal e pá, e não é legal. Mas assim, todo elogio é bem-vindo, né, cara? Todo elogio é legal, é bem-vindo.
É uma delícia receber elogio.
É, então assim, faz parte do trabalho, porque a gente coloca tanto... Eu, por exemplo, eu falo por mim, né? Não falo por outros dubladores, eu falo por mim. Eu amo o que eu faço. A minha vida inteira foi pra essa conquista, pra ser dublador. Então, assim, eu amo a dublagem, eu amo o que eu faço. Então, assim, eu espero que eu seja reconhecido também. Uhum. Não só pelos fãs e tal, mas também por aquela pessoa que me escala, por aquele produtor, aquela produtora, sabe? Então, assim, é muito legal a gente ter esse respeito tanto do telespectador, do fã, como também o respeito da produtora, do diretor, da diretora,
do
entendeu?
Do profissional em geral, né?
Exatamente, o reconhecimento.
Desse mecanismo.
O reconhecimento é muito importante, é muito legal isso, sabe? Eu fico muito feliz com isso, eu adoro. E respondo todo mundo também.
Ah, que legal, legal.
Agora, tem uma coisa que nós dubladores, acho que a maioria, não vou falar por todos, mas eu vou falar por mim, pelo menos, que não é legal, assim, do fã, que é assim, ô, Rodrigo, tudo bem? Eu sou seu fã, você faz o Agente Jones, Agente Jones e tal, pô, gosto muito e tal, pô, obrigado, valeu e tal, puxa, que maravilha, pois é, cara, você tá na minha vida, tá na, pô, cara, valeu, tá. Tem como você gravar uma voz do Agente Jones falando meu nome e tal, e pá, cara, isso lasca tudo, porque assim, primeiro que às vezes a gente não pode falar porque a gente tá sob contrato, eu não sou o Agente Jones. É isso que o fã não entende. Eu não sou o Agente Jones, eu sou a voz do Agente Jones, entendeu? Então, assim, às vezes o contrato não permite com que a gente fale. E mesmo permitindo, não é legal a gente ficar fazendo isso, porque senão a gente ia passar o dia inteiro gravando o Agente Jones para todo mundo. Então, assim, é só esse parênteses que não é muito legal, assim, sabe? E eu não gosto de dizer não para as pessoas, né? Não, não vou gravar, não, né? Pô, aí você fala não, o cara, pô, o cara é estrela, tal. Não é, eu não sou estrela porcaria nenhuma, entendeu? Eu não sou nada disso. Mas, assim, é muito estranho a gente... É muito chato, né? O cara pedir para você gravar e você ter que falar, pô, não dá para gravar, cara. Não pede para gravar, entendeu?
Fica uma coisa meio, né, meio constrangedor assim, né, se não...
Totalmente constrangedor, entendeu? Mas tudo bem, né?
A gente já tá chegando aqui próximo ao final, e agora aqui vai a minha última pergunta, Rodrigo. Eu quero saber qual que é a importância da dublagem na tua vida.
Nossa, cara, a dublagem é um sonho de criança. Pronto, já respondi, entendeu? A dublagem é um sonho de criança. Eu tinha 12 anos quando eu falei pra mim mesmo, eu quero ser dublador. O que eu posso dizer pras pessoas é, se você tem um sonho na sua vida, faça esse sonho virar realidade. É você que vai fazer ele virar a realidade, não é mais ninguém, entendeu? Não escute ninguém negativamente, entendeu? Se você acha que você consegue ser dublador e quer ser dublador, então seja um dublador, entende? Escute a sua voz interior e vá à luta. Vai ser difícil? Vai ser difícil, sim. Como qualquer lugar é difícil para você chegar e alcançar as coisas, e para você é difícil chegar na sua meta. Para mim, na dublagem hoje, até hoje é difícil. Não pense você que a dublagem para mim é as mil maravilhas. Não, entendeu? Eu tenho muita coisa para conquistar ainda na dublagem, entendeu? E as portas estão fechadas em vários lugares para mim. Mas a gente tem que ir abrindo as portas. O grande desafio é você abrir a porta. E quando você consegue abrir, nego, olha, é uma alegria tão grande, entendeu? É aquele sonzinho que a gente faz assim, ó. Sacou? Esse som, cara, não tem coisa melhor na vida, cara. Quando você consegue romper aquela barreira, você faz isso aqui sim, cara. Você fala, toma, consegui! Sacou?
Sensacional aí, né? Estregando. Não esfregando na cara, mas provando pras pessoas aí, ó. Você falou que eu não ia conseguir, mas tô
pois
aqui.
Pois é.
Mas tô aqui,
cheguei.
Você falou
que eu era estrela, que eu era a estrela, que eu sou metido, que eu sou isso, que eu sou aquilo e tal. Tá eu aí fazendo fulano, ciclano e tal. Então, assim, cara, e o mundo dá tanta volta, viu, Juan? O mundo dá volta isso, né? Demais, cara. Você nunca pode falar mal de alguém, você nunca pode chegar e sacanear alguém, porque todo mundo que você sacanear na vida, cara, vai voltar 4 vezes pra você. E volta mesmo, porque energia, nós somos energia pura, né? Nós somos energia densificada. Então, a energia, ela bate e volta. Quando ela volta numa velocidade muito maior do que você jogou. Então, nunca deseje mal a ninguém, nunca faça mal a ninguém, entendeu? Porque essa maldade vai voltar para você 4 vezes pior. Eu tento dizer isso para as pessoas, mas as pessoas não me ouvem, cara. É incrível!
Parece que o pessoal, eles querem mais aprender quebrando a cara do que com uma dica, um conselho de alguém que já passou pela mesma situação, já quebrou a cara e já falou, pô, aqui, ó, isso aqui eu já fiz, isso aqui não deu certo.
Pois é, pode, cara.
Vamos tentar por outro jeito, ir por outro caminho, por outro meio, né? Mas...
Eu também acho, concordo com você plenamente. E a vida, o bonito da vida é essa. É isso aí, Juan. É a escola, né? Por isso que isso aqui é uma grande escola, né?
Sim.
A escola da vida é essa. Aí você sacaneia o fulano. Ah, não vou escalar ele, não. Ele é um babaca, não vou escalar ele. Daqui a um tempo, você se vê como dublador e não como diretor. E o outro como diretor e não como dublador.
Sim.
E esse que você sacaneou vai te escalar, cara, pro filme. E a sua cara, como é que vai ficar?
Pois é. E eu acho que não tinha jeito melhor, né, de terminar esse episódio, né, com essas palavras aí. Então, tomara que as pessoas absorvam aquilo que agregam a elas e, né...
Cara, é o recado que eu falo para as pessoas. Não tratem ninguém mal. Não queiram prejudicar a vida de ninguém no profissionalismo, porque vai voltar 4 vezes pior para vocês. Então, façam a coisa certa. Sejam bons, sejam pessoas legais, pessoas honestas, entendeu? Não esqueçam que a pessoa tem filho, tem esposa, tem conta para pagar, entendeu? É isso. A gente tem que ter mercado para todo mundo aí.
O mercado tá cada vez mais aquecido aí, cheio de coisa para fazer, cheio de produção, tem espaço para todo mundo e vamos que vamos.
Tem espaço para todo mundo, cara. É isso aí.
E, pô, Rodrigo, mais uma vez, não tenho como te agradecer por o teu tempo, por esse papo que foi maravilhoso. É reconfortante quando tu tá assistindo um negócio. Fala, pô, gosto do trabalho desse cara e tal, né? Mas e aí que você tem a oportunidade de passar um tempo com esse cara e ver que é um cara gente boa, gente finíssima.
Pô, valeu, cara. Obrigado, velho. Você é um cara 10, velho. Você tem, pô,
valeu.
Você tem uma cultura muito boa. Você tem um conhecimento. Porra, bicho. Tem um conhecimento da área aí muito legal, hein? Parabéns, viu? Parabéns. Continue nessa linha aí que você vai se dar muito bem, cara. Parabéns mesmo.
Obrigado. Então, acho que é isso, Rodrigo. Ah, tu quer deixar as tuas redes sociais aqui pra galera tá te seguindo?
Quero. Rodrigo Araújo, dublador no Instagram. É, Rodrigo Araújo, acho que é locutor, né? Dublador também no YouTube. Aí você tem no Facebook Rodrigo Araújo. Que mais? E é isso. E é isso, né?
Tá, vou deixar todos os links aqui na descrição. Então, obrigado, cara. Grande abraço aí.
Eu que agradeço, Juan. Um grande abraço pra você. Sucesso no seu programa.
Tudo
aí.
Bom, obrigado.
Beleza? Que ele se torne um programa de mais e mais e mais sucessos pra você aí, tá bom? E tudo de bom. Um beijo pra vocês aí que nos aguentaram até agora. E até a próxima, se Deus quiser.
Se Deus quiser. É isso aí, Rodrigo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigado mais uma vez a quem escutou esse episódio, que foi sensacional. Mais uma vez, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e também não se esqueça que temos diversas plataformas aí onde o Dublaverso está agregado, então você pode escutar qualquer episódio em qualquer agregador aí que a gente está lá presente. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.